Nós vamos falar sobre política, já na abertura do nosso programa, com a chefe do cartório eleitoral da 28ª Zona do Rio Grande do Sul, a Silvana Stefenon, porque ontem o prazo para que houvesse o registro das candidaturas desses candidatos à eleição de caseiros, uma eleição suplementar que acontece no dia 5 de março, se encerrou às 19 horas. E agora nós estamos então em contato com a Silvana Stefenon para anunciar, de fato, essas candidaturas que foram registradas. Bom dia, Silvana.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
Então, Silvana, fica aí a curiosidade, né, a expectativa pelas candidaturas, por essas chapas que foram registradas. Quantos serão os candidatos na eleição de caseiros agora, com o registro já oficial na Justiça Eleitoral?
Serão dois candidatos. E nessa eleição nós teremos uma particularidade no município de Caseiros, que dois partidos concorrem isoladamente, sem nenhuma coligação. Então, o candidato do MDB é Cleomar Júnior Chequim, a prefeito, e Marcos Casanato, a vice-prefeito. Em relação à candidatura do PP, Dorvalina, de Azevedo de Quadros, e a candidata à prefeita e vice-prefeito Maurício Soares.
Correu tudo tranquilo nesse processo aí, Silvana? Foram as duas candidaturas registradas no último dia, né, do prazo?
Sim, as duas candidaturas foram registradas na data de ontem, embora os partidos tenham feito as convenções anteriormente, né, porque o dia das convenções, o último dia para a realização das convenções era dia 25, eles realizaram as convenções e enviaram a ata para a Justiça Eleitoral. As atas entraram, uma entrou na quinta-feira e outra ontem na sexta-feira, e os registros foram todos submetidos ontem. Aqui depois das convenções, os partidos, para fazer os registros, eles têm que juntar toda a documentação dos candidatos, as certidões, foto, todas as informações dos candidatos aos prefeitos. A prefeita tem que fazer as propostas de governo. Então, é uma série de informações que tem que ser reunidas dentro de um sistema chamado Candex, que é enviado à Justiça Eleitoral. Os candidatos, os partidos podiam encaminhar os registros até às 8 horas da manhã via internet, mas como isso não foi possível, talvez até um pouco pela demora, na submissão, ambos os partidos entregaram o registro das candidaturas diretamente no cartório. Em razão disso, o cartório ficou de plantão até às 19 horas.
Certo, você falou de toda essa documentação que teve de ser entregue nesse último prazo aí para o registro das candidaturas, Silvana, e falou também do plano de governo. Eles já trabalham já com o plano de governo, apesar desse tempo bem curto?
Sim, eles têm que, é um dos requisitos para o registro, o envio do plano de governo. É claro que o cartório ontem não analisou documento nenhum, só recebeu as candidaturas, fez a autuação dos processos de registro, porque se autua um processo para cada um dos candidatos, para o candidato a prefeito, para o candidato a vice, e um para o partido, que nós na Justiça Eleitoral chamamos de DRAP, que é a documentação que envolve toda a questão da indicação para esse registro. Então, o DRAP pode ser coletivo, o DRAP pode ser por partido político ou por coligação. Nesse caso, são dois DRAPs de partido político, um do MDB e outro do PP.
Você falou que tem essa análise de documentação. Há o risco de algum desses candidatos registrados não concorrer na eleição do dia 5 de março?
Essa é uma resposta que eu ainda não posso te dar, né? Porque nós analisamos a documentação, encaminhamos ontem os editais para o TRE fazer a publicação, e o Ministério Público e qualquer partido político pode impugnar os registros de candidaturas num prazo de 5 dias a partir da publicação dos editais.
Então tem poucos dias aí para que isso possa ocorrer, Silvana. 5 dias é o prazo?
Isso, 5 dias é o prazo para impugnação.
Vamos.
Mas,
Pois não.
Mas, digamos, nesse caso, são pessoas que já foram candidatas, inclusive, em outros pleitos, né? Então, não sei se haverão impugnações, se haverá alguma impugnação, mas ela deverá ser submetida dentro desse prazo legal.
Pois é, em eleições regulares tem todo um prazo para você cumprir de descompatibilização, um período bem anterior ao da campanha política, né, Silvana? Tem todos alguns critérios, algumas pessoas que ocupam determinados cargos têm que sair para poder concorrer. Nesse caso, como foi uma eleição muito rápida, a determinação saiu também em cima da hora, já com os prazos todos bastante curtos, isso não aconteceu, Silvana. Nós temos três desses candidatos que são vereadores hoje em Caseiros, que são a própria Durvalina, candidata pelo Progressistas, o Cleomar Sequim, candidato a prefeito pelo MDB, e o Marcos Casanato, que inclusive ocupa hoje o posto de prefeito. Eles devem deixar os cargos? Como é que fica a situação deles?
Não. Nesse caso, assim, um caso de desincompatibilização, a resolução que prevê a eleição suplementar, né, essa eleição suplementar, ela já tem a previsão legal de que, em sendo necessária a desincompatibilização, ela deve se dar em 24 horas depois
do registro.
Não, 24 horas após a indicação na convenção do partido. Então, conta-se 24 horas depois da realização da convenção.
Seria um dia antes do registro, na verdade, né, Silvana?
Seria na prática um dia antes do registro, porque, mas poderia até ser alguns dias antes do final do registro, porque se eles tivessem feito as convenções no dia 20, eles teriam que ter se desincompatibilizado até o dia 21. E o registro, o último dia, era o dia 27. Mas, por acaso, os dois partidos fizeram as convenções nos últimos dias e o registro foi submetido no último dia. Então, sim, deu 24 horas a partir da indicação da convenção e na convenção que os partidos fizeram e o registro. Eu não verifiquei esse caso da desincompatibilização se vereador é necessário. A impressão que eu tenho é de que não é necessária a desincompatibilização. Mas isso tem que ser examinado caso a caso, né?
É, com certeza. Temos aí três vereadores participando do pleito, como a Silvana falou, também numa situação um pouco diferente, porque cada um deles concorre só temos membros do partido, não há nenhuma coligação formada para esse pleito. Silvana, vamos voltar a tratar também dos critérios para a votação e quem é que pode participar, porque isso também gera bastante dúvida aí da nossa audiência. Quais dos caseirenses estão aptos a votar no dia 5 de março?
Somente os caseirenses que têm o título, que estavam aptos a votar no dia 5 de outubro. O cadastro foi fechado em maio para a eleição passada e todas as pessoas que puderam votar em 5 de outubro, que tinham seu nome no caderno de votação de uma forma mais objetiva, que tinham seu nome no caderno de votação na última eleição, estarão aptos a votar. Não adianta o pessoal vir para o cartório eleitoral para fazer título agora, para tentar votar na eleição de 5 de março, porque o nome dessas pessoas não vai constar na urna, o nome dessas pessoas não vai constar nos cadernos de votação da eleição, porque a legislação eleitoral exige 150 dias para que o eleitor esteja apto a votar. Então, como a nossa eleição vai ser em 5 de março, retroagindo 150 dias, nós batemos no dia 5 de outubro. Então, quem fez o título depois dessa data, que o cadastro foi reaberto em 8 de novembro, em razão da que estava fechado por causa da outra eleição, não votará. Não adianta ir na sessão eleitoral no dia da eleição para querer votar, porque o nome não estará na urna. Não adianta, não estará na urna, não estará no caderno de votação. Não adianta as pessoas quererem insistir nesse ponto. Então, frisando, 5 de outubro, quem estava apto para votar em 5 de outubro passado, estará apto para votar nesse pleito.
É, nesse momento não há nada mais que possa ser feito, né, Silvana? Existe esse marco temporal aí de outubro de 2000, 2022 como a data limite aí para que a pessoa já estivesse ou não regular para votar na eleição. São 3.094 pessoas que votam aí em Caseiros no dia 5 de março. Eu quero seguir falando contigo a respeito desses prazos aí, Silvana. Daqui a pouco eu quero falar mais a respeito dos candidatos, mas antes também a questão dos mesários, né? Porque vocês, inclusive, fizeram um chamado aqui na rádio para que os interessados procurassem o cartório. Hoje, como é que está essa situação, Silvana?
Em relação aos mesários, nós tivemos uma surpresa nessa eleição. Nós temos até mesários voluntários que estão se inscrevendo de outras cidades. Então, nós estamos praticamente com toda a mesa pronta, os mesários, todo o nosso grupo de mesários está praticamente pronto, só nós não foi publicado aí o edital ainda, ele será publicado na próxima semana.
E pode um mesário voluntário de outra cidade participar na eleição aí em Caseiros?
Pode sim, pode. E as pessoas estão se voluntariando até porque tem um concurso, existem concursos abertos, especialmente para a questão dos registros de imóveis, e eu trabalho com um mesário, ele...
Conta pontos.
Ele conta pontos na prova de títulos. Então, o interesse de... Não são muitos mesários, são bem poucas pessoas que se voluntariaram e encaminharam um pedido para serem mesários. Mas o grupo de mesários de Caseiros, digamos assim, vai ser publicado o edital na próxima semana.
Que bom, então, uma boa notícia, né? Atípica também no meio dessa eleição que foge do comum. São cerca de 30 pessoas, né, Silvano, que vão trabalhar, umas 35 pessoas por aí na eleição?
Deixa eu pensar o número agora.
São 10 sessões?
São 10 sessões. Em 9 sessões nós temos 3 mesários em cada sessão, então são 27. São 31 mesários e 4 administradores de prédio. Porque a sessão lá de São Luís, ela vai ser composta por 4 mesários, exatamente porque naquela sessão é um local único e não existe administrador de prédio.
Certo. Como a Silvana falou, temos 10 sessões, ou seja, 10 urnas, e elas estão divididas aí na Escola Estadual de Educação Básica Casimiro de Abreu, a Escola Municipal João Rodrigues de Souza e também o Salão da Comunidade Capela São Luís. Voltando aos prazos dos políticos agora, Silvana, nós teremos aí um prazo também para que eles tenham que respeitar para iniciar o período de campanha. Eles já podem pedir voto nesse momento? Silvana, piorou um pouco o áudio, não sei se está no Viva Voz, o que, que aconteceu, mas antes estava melhor.
Tá melhor agora?
Deixa eu ver, fale mais um pouco aí, está melhorando, eu acho.
Melhorou agora o áudio, o que eu informei é que hoje iniciou o prazo para a campanha. Depois do último dia de registro já se iniciou o prazo para a campanha.
O áudio está um pouco complicado ainda, mas tu falaste que já tá podendo, né? O pessoal já pode pedir voto um dia depois do registro, já vale o período para que seja pedido o voto aí. A campanha, ela acontece de uma maneira também um pouco diferente, não vai ter inserção em rádio, mas os outros tipos de propaganda estão liberados, Silvana? Eles podem comprar, por exemplo, espaços?
Na verdade, não vai haver inserção. Errado, não vai haver horário eleitoral gratuito, mas as outras tipos de campanha estão disciplinados como na eleição passada. Poderão sim fazer a sua campanha em jornal, fazer a campanha pedindo voto dos eleitores. Um detalhe que tem que ser que os candidatos, os partidos, com certeza observarão que os gastos de campanha só podem iniciar depois que eles tiverem as contas de campanha abertas, né? Então, esse é um ponto importante. E o marco do envio dos registros ontem é um marco que também faz com que a partir de hoje comece precisamente com a geração do CNPJ, para que os candidatos a prefeito e vice abram suas contas bancárias e todos os partidos também façam abertura da conta de campanha. Não só esses partidos que estão concorrendo na eleição, todos os partidos que estão ativos deverão ter conta de campanha aberta e deverão ter cartões.
Certo, o áudio está bem complicado aqui, Silvana, então eu faço uma última pergunta para você a respeito de até quando vai esse período da campanha. Quando é que ela se encerra? Nós estamos a 36 dias do pleito.
A campanha, eu vou ficar te devendo essa resposta porque não lembro de cabeça, mas ela encerra sempre na antivéspera da eleição. Eu não trouxe a resolução comigo agora, então eu vou ficar te devendo essa pergunta.
Não tem problema. Teremos, então, no dia 5 de março, duas opções aí para os eleitores e caseiros. Dervalina de Quadros, candidata a prefeita, e seu vice, Maurício Soares, concorrem pelo número 11 do Progressistas, e Cleomar Sequim, candidato a prefeito, e o seu vice, Casanato, Marcos Casanato, concorrem com o número 15 do MDB. Boa sorte nessa eleição, Silvana. A rádio fica à disposição.
Nós que agradecemos, desejamos uma boa eleição a todos os eleitores caseirenses. Que tudo transcorra dentro da mais absoluta normalidade.
Maravilha, Silvana Stefenon, chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, trazendo essas informações a respeito do pleito em caseiros. Encerrado o prazo, às 19 horas da sexta-feira, dia 27 de janeiro, o cartório eleitoral da 28ª Zona do Rio Grande do Sul confirmou os nomes dos candidatos a prefeito de caseiros. Eleição suplementar que está agendada para 5 de março. A disputa ocorre entre Dorvalina de Quadros, do Progressistas, e Cleomar Sequim, do MDB. Dorvalina tem como vice Maurício Soares, concorrem com o número 11. Sequim tem como candidato a vice Marcos Casanato, concorrem o 15 do MDB. A votação do domingo acontece entre as 8 da manhã e as 5 horas da tarde em 10 sessões, distribuídas em 3 locais. As escolas Casimiro de Abreu e João Rodrigues de Souza e o Salão da Comunidade da Capela São Luís. Condenados pelo TRE do Rio Grande do Sul por inconformidades na prestação de contas relativas à campanha eleitoral de 2020, o prefeito de Caseiros, Léo Tessário, e seu vice, Mário Comparim, foram oficiados pela Justiça ainda no dia 11 de janeiro para que deixassem seus cargos. Em decisão, além da cassação dos políticos, o Tribunal Gaúcho também determinou a realização dessas eleições para o dia 5 de março. E até que o pleito seja realizado, o presidente da Câmara, o vereador Marcos Casanato, é quem assume a cadeira de prefeito e fica responsável pelo Executivo. Apesar da organização dessa eleição, o processo ainda pode ser interrompido ou suspendido diante de decisão da Justiça, já que Léo Tessário e Mário Comparim recorreram da decisão do Colegiado Gaúcho lá ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Antes do fechamento do bloco, dá tempo de nós irmos até a praia, onde está o nosso repórter Verão.